pretendo compartilhar com você nesta noite a experiência que tive com o nosso grupo dos homens que se reúnem para o futebol. Vocês estão vendo aqui ao meu lado a camiseta oficial do grupo, o nosso futebol IBMEA. Fui convidado, então, pelo grupo a participar do momento de confraternização. Foi marcado um churrasco aqui em nossa cidade, não somente para os atletas, mas também para os familiares. E lá nós compartilhamos o pão, e de forma literal, no caso foi o pão de alho, compartilhamos as alegrias, compartilhamos um pouco do nosso dia a dia enquanto família. Tivemos uma dinâmica muito interessante em que foi possível conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto famílias. Eu tenho por hábito, todo momento em que me reúno com grupos e saio para algum lugar, e lá foi um lugar muito, muito agradável, vocês vão observar por algumas fotos, a comunhão, o sorriso, a risada, o compartilhar, o conversar uns com os outros, foi um momento realmente muito enriquecedor. Eu, então, tenho por hábito de caminhar. Eu vou transitando por esses espaços em que visito. É quase que um olhar investigativo. E gosto, então, de observar alguns detalhes. E mesmo observando esses detalhes, me passou um desapercebido. Acho que foi um esquilo descendo uma árvore. Mas isso é uma outra história. E nesse meu caminhar, eu observei algumas árvores, de uma forma muito específica, duas árvores. Eu estava saindo do local do churrasco e estava me encaminhando ao momento em que eles estavam começando a partida de futebol. E essas duas árvores me chamaram a atenção, são árvores maiores. De um lado, uma jaqueira, e um pouco mais ao fundo, uma árvore que eu não consegui identificar, a espécie, parecida com uma paineira. As duas árvores muito, muito grandes, acima da média das outras árvores que estavam ao redor. Eram pequenos arbustos que estavam sendo utilizados de uma forma mais decorativa. Também uma outra história. E então, observei, fiquei um tempinho, né, não muito tempo, porque eu queria conversar um pouco mais com as pessoas, a observar aquelas árvores. A jaqueira, de onde eu estava, eu percebia talvez três ou quatro frutas, né, três ou quatro jacas, e percebi então que aquela árvore estava oferecendo uma fruta, estava oferecendo uma sombra e estava oferecendo também oxigênio. E observava, se bem que o que mais me chamou a atenção foram as jacas. Embora eu não seja muito fã da fruta, gosto mais do doce de jaca. Quando é bem feito, é uma delícia. Já a outra árvore, também muito grande e maior, inclusive, do que a jaqueira, ela não tinha nenhum fruto, né? Não tinha nenhuma fruta, mas ela estava ali oferecendo sombra, e estava oferecendo, com certeza, o oxigênio. Duas árvores tão próximas e tão diferentes, mas abençoando todos nós que estávamos ali, cada um do seu jeito. E aí, então, eu cheguei ao campo e estavam lá os atletas, dois times jogando e mais a turma aguardando o seu momento. E vi uma semelhança muito grande entre aquelas árvores e os meus irmãos que estavam ali jogando bola. Cada time tinha suas várias posições, os jogadores tinham suas várias posições. Então, desde o goleiro, a defesa, a turma que estava ali jogando mais à frente, no ataque, dos dois lados, cada um com uma função diferente. As posições muito bem definidas. Muito embora um ou outro atleta, eu diria que tenha uma posição indefinida. Ou é craque, pode jogar em qualquer posição, ou é aprendiz, então não conhece bem ainda a sua melhor posição. Mas estão ali, cada um desempenhando uma função para o todo. Assim como aquelas duas árvores e mais os arbustos compunham uma cena bela, cada um com a sua função, cada um com a sua distinção, com a sua singularidade, eu percebi, eu via ali em cada time a mesma situação, cada um na sua posição, mas o conjunto, abençoando, o conjunto com o objetivo comum, tanto de um lado quanto do outro, tanto com uma cor de camisa quanto a outra cor de camisa, a unidade se mostrava na diversidade. E essas árvores, e esses meus irmãos e irmãs, irmãos, né, jogando bola, as irmãs vão precisar esperar um pouquinho, faz parte, né, do alvo, do objetivo, o futebol feminino, a gente chega lá. Me levou a um texto bíblico que gosto muito. É o texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 12. É um texto que fala sobre os dons espirituais. Eu vou ler os versos de 4 a 11, fazer um recorte. Todo o capítulo 12 vai falar sobre os dons. Assim como Romanos 12 e Efésios 4, vale a pena você depois pesquisar e ler todos esses textos. Diz assim o texto bíblico, Paulo escrevendo à igreja em Corinto. Eu vou ler desta vez o texto que está na Bíblia, a Mensagem, que é uma versão um pouco mais leve e nos facilita o entendimento. Diz assim: os dons variados de Deus são distribuídos por toda a parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. Os variados ministérios são desenvolvidos em toda parte, mas todos têm origem no Espírito de Deus. As variadas expressões do poder de Deus se manifestam em toda parte, mas o mesmo Deus está por trás de tudo. A cada cristão é dado algo a fazer, que mostre como Deus é. Todos ganham, todos são beneficiados. Todo tipo de dom é distribuído pelo Espírito para todo tipo de pessoa. A variedade é maravilhosa. Conselho sábio, entendimento claro, confiança sincera, cura dos enfermos, milagres, proclamação da palavra, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons têm uma origem comum, mas são distribuídos um a um pelo Espírito de Deus. Ele decide quem recebe o que e quando. Quero compartilhar com você, então, o que aprendi ali naquele momento de partilha, né, do pão, partilha da vida, aquele momento em que, caminhando por esse espaço, eu pude ver através da natureza, das árvores, e como é bom saber que Deus se revela de diversas formas, e o universo e a natureza são instrumentos para que Deus também use para se revelar. E com os nossos irmãos ali no futebol. Aprendi primeiro que Deus concede dons por vontade própria, a partir do texto que lemos. Diz o texto lá no versículo 11, Ele, Deus, é quem decide quem recebe o que e quando. Meu irmão, minha irmã, isso significa que o dom que nós recebemos não é por nosso desejo, não é por nosso merecimento. Pelo contrário, talvez em alguns momentos eu gostaria de não receber o dom para não ter o compromisso, mas isso independe, é a vontade de Deus. Deus, o Deus Trino, decidiu conceder a mim e a você um dom espiritual. Não há como negar isso. Eu e você podemos não conhecer, não sabermos o dom ou os dons que temos, mas com certeza o recebemos do Deus Trino. O Espírito Santo, então, vem ao encontrar espaço no nosso coração, habita em nosso viver e ele nos concede dons que vêm dele, são dons espirituais. Eu e você temos dons. Independe da nossa vontade, independe do nosso merecimento. Cabe, então, a mim e a você buscarmos conhecer esses dons. Saber, diante de Deus, o que Ele nos concedeu e buscarmos aperfeiçoamento na expressão dos dons que recebemos. Uma segunda lição que tiro é que Deus concede os dons para serem usados. Quando Deus criou aquela jaqueira, criou para que ela desempenhasse funções. Ela iria promover, conceder sombra, ela iria produzir uma fruta, jaca, e ela iria produzir oxigênio. A outra árvore está ali, produzindo oxigênio, produzindo a sombra, e em algum tempo passado, possivelmente, árvores como aquela foram utilizadas como combustível, como lenha. Sabemos que a madeira já foi muito utilizada como combustível. E quando Deus concede o dom a mim e a você, sem que queiramos, sem que sequer expressemos qualquer desejo ou merecimento, Ele concede esse dom para que nós possamos usá-los, para compete a nós usarmos os dons que recebemos. Lá no verso de número 5, o apóstolo Paulo vai dizer, segundo a versão que utilizamos, a cada cristão é dado algo a fazer. Você, meu irmão, minha irmã, recebeu de Deus, não é da igreja, não é dos pastores, não é dos líderes. Você, meu irmão, você, minha irmã, recebeu de Deus algo a fazer. E para que você pudesse fazer isso, fazer esse algo, você recebeu dom ou dons espirituais. Então, não há desculpa que possamos apresentar ao Senhor no sentido de que eu não consigo fazer, eu não posso fazer, porque a capacitação já foi dada, o dom espiritual já foi dado. Então, ele precisa ser usado. A cada cristão é dado algo a fazer. Podemos lembrar da figueira estéril. Jesus, ao olhar para a figueira, procurou o figo e não encontrou. E você, com certeza, ou muitos de nós que participamos desse culto, sabemos a história. Aquela figueira, ela perderia a sua utilidade ao não produzir o fruto, e por pouco ela não foi eliminada, né? ela teve uma segunda chance, né? Nós vamos, o texto diz que ela seria, o solo seria tratado para que aquela figueira pudesse florescer e conceder fruto. E não tendo fruto, não haveria razão da existência daquela figueira. Meu irmão, minha irmã, você tem um dom para que você faça algo para Deus. O contexto em que vivemos, enquanto família de fé, família que intitulamos Família Ibemeia, tem algo para você fazer a partir dos seus dons. Busque. Ainda não tem convicção, não tem certeza do dom que você recebeu, procure ajuda. Procure-nos enquanto pastores da igreja, procure líderes. Temos disponibilizado também estudos para que você possa encontrar o seu dom e encontrar aquilo que você tem a fazer através do seu dom. Não só no contexto da igreja local. Sim, temos muitas coisas a serem feitas aqui, mas temos coisas que precisam ser feitas um pouco mais distante. Nós temos coisas que precisam ser feitas lá na Fazenda Bethesda. Nós temos coisas que precisam ser feitas onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora. A cada cristão, a cada um de nós, é dado algo a fazer. E uma terceira coisa que aprendi ao andar e a observar aquele espaço e naquele dia é que Deus concede dons para se revelar ao mundo. No verso 6, o texto nos diz: a cada cristão é dado algo a fazer que mostre como Deus é. Gosto dessa versão, porque a expressão do dom, o fazer, o exercitar o dom, o resultado dos dons espirituais na minha vida e na sua vida, não é para que nós aparecemos, não é para que nós sejamos exaltados, para que fiquemos conhecidos pela igreja ou fora da igreja, onde nós moramos. Não. O exercício dos dons espirituais, eles revelam Deus, quem Deus é, de tal ponto que, ao olharmos uns para os outros no nosso caminhar, no exercício dos nossos dons, no alcance dos nossos alvos, nos nossos sonhos, enquanto igreja, é para que nós possamos olhar uns para os outros e vermos o quanto Deus é gracioso, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus pode fazer em nós e através de nós, apesar de nós. Então Deus se revela. Nós olhamos uns para os outros no exercício dos nossos dons e somos chamados a ver Deus, a mão de Deus, a ação de Deus. E o mundo? O mundo, ao ver o exercício dos nossos dons, no exercício da compaixão, no exercício do discernimento, do conselho sábio, como diz o texto bíblico, possam olhar e perceber, além das nossas palavras, além das nossas ações, o Deus que nos capacita para essas ações. Meu irmão e minha irmã, eu e você somos instrumentos de Deus no exercício dos nossos dons, ao alcançarmos uns aos outros, ao ministrarmos uns aos outros e a ministrarmos ao próximo que está perto de nós, e bem como o próximo que está distante de nós. E que eu e você possamos ter esta convicção, essa certeza, e decidimos, em obediência, exercitarmos os nossos dons na plenitude. E isso tem a ver com maturidade. O recebimento dos dons não é algo mágico, em que o Espírito nos concede e nós alcançamos a excelência, alcançamos o ponto máximo de um dia para o outro. Não, eu e você precisamos desenvolver as disciplinas espirituais, né? A oração, o estudo da palavra, o compartilhar, o andar uns com os outros, enquanto família de fé, nós precisamos desenvolver. É a busca da maturidade, a cada dia, a cada instante, em nossas ações individuais e em nossas ações comunitárias. Aí o mundo estará vendo as nossas ações, ouvindo as nossas palavras e chegando-se até Deus. Seja então uma realidade no meu coração e no seu coração, entendendo que os dons são concedidos pela vontade plena, soberana de Deus, sem que eu e você possamos decidir o que queremos. Deus concede os dons a mim e a você para serem usados. E no exercício dos dons, o objetivo é Deus ser revelado como Ele é. Convido-os a que oremos nesse instante. Pai eterno, quero expressar a minha gratidão por, oh Deus, por tua vontade plena em conceder a mim, aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, dons espirituais. Deus, é o partir do teu coração usar cada um de nós, mesmo que, oh Deus, não mereçamos tamanha graça, não mereçamos tamanho presente de ti, mas o Senhor tem confiado a nós a tarefa de testemunharmos de ti e revelarmos o Senhor ao mundo que nos cerca. Muito obrigado por isso. Nós reconhecemos que é graça, é misericórdia. Ó Deus, é fruto do teu amor para conosco. E é fruto do teu amor para com a humanidade, para aqueles que estão afastados de ti, assim como nós estivemos um dia. Ó Deus, é o teu amor pela humanidade que decide usar cada um de nós para que o teu amor chegue aos mais distantes lugares do nosso tempo e do nosso mundo. A ti toda a honra, toda a glória. E, ó Deus, suplico que o Senhor nos perdoe quanto tantas vezes não exercemos os dons como o Senhor deseja que o façamos. Ó Deus, peço perdão quando tantas vezes nós não aperfeiçoamos os nossos dons, não investimos, Senhor, tempo para buscar o melhor exercício desses dons, o melhor conhecimento desses dons. E, ó Pai, que haja no meu coração, no coração dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, um senso de gratidão e de obediência. E, ó Deus, queremos ousadamente clamarmos a ti, usa-nos de uma forma poderosa para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, receba então o nosso louvor, a nossa gratidão, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor nos conceda um restante de semana abençoada e que nos use, que use o irmão, use a irmã no exercício do seu dom espiritual, dos seus dons espirituais. Que Deus seja continuamente revelado a este mundo, através da minha vida, através da sua vida, através das minhas palavras, das minhas ações, através das suas palavras e das suas ações. E Deus nos permitindo, nos encontramos no próximo domingo juntos, a fim de que possamos prestar mais uma vez um culto de adoração ao nosso Senhor. Uma boa semana.